Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 10 de novembro de 2025 e começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Discussões da COP30, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, repercutem na Câmara. Movimentos periféricos reivindicam a aprovação de Lei Nacional de Fomento à Cultura da Periferia. Debatedores cobram pagamento de artistas por plataformas de inteligência artificial. O projeto aprovado prevê alerta para áreas perigosas em sistemas que usam GPS. Discussões da COP30, Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, repercutem na Câmara. O encontro acontece em Belém, no Pará, até 21 de novembro. Acompanhe na reportagem de José Carlos Oliveira.
Aberta com uma cúpula de chefes de Estado na quinta e sexta, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, ocorre efetivamente de 10 a 21 de novembro em Belém, no Pará. Os momentos iniciais têm sido marcados por um conjunto de boas notícias com repercussão no Parlamento. Lançada oficialmente na COP30, a Iniciativa Brasileira de Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, TFFF na sigla em inglês, recebeu adesão acima da expectativa. Metade dos 10 bilhões de dólares esperados até novembro do próximo ano já foi alcançada. O fundo é uma combinação de recursos públicos e privados para financiar projetos de pagamentos por serviços ambientais de 73 países com extensas áreas florestais nas bacias dos rios Amazonas, Congo e do Sudeste da Ásia. O presidente da Comissão Especial de Transição Energética da Câmara, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, definiu o TFFF como um PIX global para salvar florestas tropicais e acrescentou que a iniciativa brasileira na COP30 é justa para quem protege as florestas, clara para quem investe e eficaz para o planeta inteiro.
Quando a COP estabelecer metas, vai falar de financiamento, vai falar de que setores devem ser incentivados. E o Brasil, que contribui com o mundo, preservando suas matas e florestas, vai querer colocar na mesa também o justo reconhecimento por isso. Nós temos que ser recompensados por fazer um esforço que as grandes nações não fizeram, por isso que elas têm uma cobertura vegetal muito menor do que tem o Brasil. Na COP, vamos levar os nossos pleitos.
Já está definido que 20% dos recursos do Fundo de Florestas Tropicais para Sempre serão aplicados em comunidades de povos tradicionais, com o apoio da deputada Socorro Nery, do PP do Acre, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Transição Climática Justa.
Fazer justiça climática é garantir que essas populações tenham voz diante da transição ecológica tão necessária.
Nos próximos dias, as comissões de meio ambiente, de legislação participativa e de Amazônia e povos originários vão promover audiência conjunta para debater o tema na Câmara, a partir de requerimento do coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Ele também comemorou a mobilização dos parlamentares para a aprovação de propostas ambientais no plenário da Câmara às vésperas da COP30.
Nós conseguimos aprovar alguns projetos de leis que tratam de obras de infraestrutura sustentáveis e aperfeiçoar a própria lei de educação ambiental. O acordo de Escazú, que é um acordo que tem a ver com transparência, com disponibilização de informações na área ambiental, mas principalmente de proteção aos defensores de direitos humanos e também de ambientalista, e válido para toda a América Latina e Caribe.
Na mobilização para a COP30, a Frente Parlamentar Ambientalista apresentou documentos com sugestões de uma audaciosa pauta de projetos de lei para votação durante e após a Conferência de Belém, além de diretrizes para reforço da política climática brasileira e a atuação do governo federal nas negociações internacionais. As boas notícias em torno da COP30 também envolvem dados oficiais de queda de desmatamento na Amazônia e no Cerrado e de maior redução das emissões de gases de efeito estufa no país nos últimos 15 anos. Mas o Brasil também é questionado por contradições em torno da licença ambiental para a pesquisa de petróleo na foz do Rio Amazonas e de uma série de propostas do Congresso Nacional marcadas por retrocesso na legislação, segundo os ambientalistas. O deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, está atento a esse debate internacional na Comissão de Minas e Energia.
Os investimentos da produção de petróleo no mundo estão aumentando exponencialmente. Os Estados Unidos, a Arábia Saudita, que é a região produtora, todos aumentaram. Olha a encrenca que nós estamos passando. Precisamos de investimentos em energias alternativas, sim. Ela que tem que ser exponencial.
No início da COP30, a ONU divulgou relatórios em que pela primeira vez prevê queda nas emissões de gases de efeito estufa antes de 2035, apesar da tendência de aumento médio da temperatura de 2,3 graus até o fim desse século. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Movimentos periféricos reivindicam a aprovação de Lei Nacional de Fomento à Cultura da Periferia. O assunto foi debatido na Câmara e a repórter Maria Neves acompanhou.
Representantes de movimentos culturais periféricos reivindicaram em audiência pública na Câmara dos Deputados a aprovação de uma Lei Nacional de Fomento à Cultura da Periferia. Como explicou a representante do Movimento Cultural das Periferias, Andressa Lima de Souza, a cidade de São Paulo conta com uma lei semelhante desde 2016, mas ainda é o único caso no país. De acordo com representante do Bloco do Beco, um coletivo cultural da periferia de São Paulo, Alain Anjos Dantas dos Santos, atualmente quase nada dos recursos das leis federais de fomento à cultura chega às regiões mais pobres. Alain dos Santos relatou que uma pesquisa realizada pelo Bloco do Beco, em parceria com a Universidade Federal do ABC, mostrou que 33% das verbas captadas por meio da Lei Rouanet ficam concentradas em São Paulo. Esse percentual, segundo o ativista, correspondeu a R$1 bilhão em 2024. E desse total, apenas 1% teria sido destinado a projetos periféricos.
Então, o que está mostrando esses dados? Que basicamente a Lei Rouanet está reproduzindo desigualdades históricas. O que acontece basicamente é uma inversão do que é a política pública, né? É basicamente uma lógica contrária e reforçar desigualdades históricas.
Ainda de acordo com Alain dos Santos, somente a região de Pinheiros, na capital paulista, faz captação de recursos da Lei Rouanet em valor igual ao que é destinado às regiões Norte e Nordeste juntas. O assessor do Ministério da Cultura, Lindivaldo Oliveira Leite Júnior, defendeu a estruturação do Sistema Nacional de Cultura. De acordo com ele, essa é uma oportunidade de condicionar a destinação de recursos a critérios relacionados a ações afirmativas e participação social. Para isso, no entanto, ressaltou ser fundamental a mobilização popular.
Infelizmente, parte dos municípios, dos estados, tem dificuldade com a participação social. E a gente precisa dessa relação com a sociedade, com movimentos fortes, importantes, como o Movimento Cultural das Periferias e o conjunto dos movimentos culturais brasileiros para nos ajudar a impulsionar a participação social no território para o uso do recurso da Política Nacional Aldir Blanc e também para a gente avançar nas políticas de fomento.
Outro representante do Movimento Cultural das Periferias, Fernando Ferrari de Souza, inclusive, sustentou que a lei da cidade de São Paulo só foi aprovada por pressão dos movimentos sociais. O deputado Alfredinho, do PT paulista, que era vereador na época da aprovação da lei, concordou que ela foi resultado da pressão popular. Ele acredita que, com mobilização, a lei nacional também pode ser aprovada.
Participei da aprovação da lei do fomento à periferia, que essa galera aqui fez um movimento danado. Nós não tínhamos uma maioria com folga, era uma maioria muito apertada e momentânea às vezes, mas a pressão popular da militância da cultura fez com que a maior parte dos vereadores votasse favorável à lei e foi aprovada. Então a luta, ela nunca acaba, não adianta. Mas eu acho que aqui, com referência a essas leis criadas, dá para se construir aqui uma lei de política de fomento nacional muito importante para o Brasil como um todo.
Também integrante do Movimento Cultural das Periferias, Pablo Paternostro destacou que dados divulgados no dia 31 de outubro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que mais de 8% da população brasileira vivem em favelas. Para o ativista, ao elaborar uma lei voltada à cultura periférica, é preciso pensar em integração com outras áreas, como educação, direitos direitos humanos e meio ambiente. O fundador do Museu da Cultura Hip Hop do Rio Grande do Sul, Rafa Rafuage, também considera essa integração com outras áreas fundamental. Ele afirmou que, dessa forma, o setor cultural poderia ter acesso a recursos de fundos setoriais. Segundo disse, hoje só o Fundo de Direitos Difusos conta com 600 bilhões de reais parados. Além disso, defendeu que seria possível acessar verbas do Ministério Público do Trabalho, que girariam em torno de 1 bilhão de reais por ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Debatedores cobram pagamento de artistas por plataformas de inteligência artificial. A repórter Mônica Tati acompanhou a discussão na Comissão de Cultura.
Garantir a proteção dos direitos autorais ao regulamentar a inteligência artificial foi tema de debate na Câmara dos Deputados. A deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Cultura, lembra que a economia criativa representa mais de 3% do PIB brasileiro e é responsável por milhões de empregos. Denise Pessoa destaca que a ausência de critérios claros na regulamentação da inteligência artificial pode impactar economicamente setores como a música, o audiovisual, a literatura, o design e as artes visuais. Todos os representantes de associações de artistas das mais variadas áreas que compareceram ao debate concordaram que as chamadas de IAs sejam encaradas como ferramentas e não como um resultado criativo original. O cantor e compositor Roberto Frejá reclamou do uso indevido de material criativo para alimentar a inteligência artificial. Segundo o artista, o modelo que está sendo utilizado resulta no aumento das desigualdades sociais.
Todas as artes criativas estão sofrendo com essa mineração de dados descarada e que não tem a menor perspectiva de voltar a ser de uma maneira idônea e razoável. A minha conclusão em relação a esse assunto é que tem que ter uma remuneração compensatória dura, inibidora.
A chamada mineração de obras é a incorporação de material já existente, criado por pessoas, para alimentar as inteligências artificiais. Marcos Souza, secretário de Direitos Autorais e Intelectuais do Ministério da Cultura, ressalta que a propriedade cultural e o direito dos autores de utilizar suas obras e ter aproveitamento econômico sobre elas já é garantido pela Constituição. Na visão de Marcos Souza, é inegável que a mineração e outros recursos usados para treinar as bases de dados violam pelo menos 7 vezes a legislação brasileira.
Minerar uma obra é copiá-la. Se copiou, é uma reprodução, violou a lei porque não pediu autorização. Depois, o processo de tokenização. Tokenizar é você quebrar uma obra em vários pedacinhos, dando pesos diferentes a esses pedacinhos. Ao fazer isso, está copiando de novo. Depois, você vai treinar, o algoritmo tem que ser treinado, etc. Ao fazer isso, você está incorporando numa base de dados da IA. Violou de novo, porque incorporar numa base de dados é mais um direito que o autor tem de autorizar ou não.
O representante da União Brasileira dos Compositores, Manu Góes, destacou que é estimada uma perda de 116 bilhões de reais para criadores de música e audiovisuais nos próximos 5 anos. Enquanto que o mercado de música gerada por inteligência artificial deve lucrar 255 bilhões no mesmo período. A representante do ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, Elizabeth Levy, registrou que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina recusou a alegação de um parque de que não precisaria mais recolher direitos autorais para os músicos, porque estava utilizando conteúdo gerado por IA para sonorizar os ambientes. Segundo Elizabeth, ficou comprovado que o material usado era plágio de músicas já existentes e que o uso da IA, nesse caso, gera concorrência desleal e enriquecimento sem causa. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Comissão aprova projeto que prevê punição para plano de saúde que discriminar idoso ou pessoa com deficiência. Voltamos com Maria Neves, que tem os detalhes.
Aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, projeto que prevê penalidades para planos de saúde que discriminarem pessoas idosas ou com deficiência está em análise na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. O texto deixa claro que se uma operadora criar dificuldades para a contratação de serviço por essas pessoas, ela estará sujeita a todas as penas previstas na Lei dos Planos de Saúde. Pela legislação vigente, os infratores ficam sujeitos a punições que vão de multa e suspensão do exercício do cargo até o cancelamento da autorização de funcionamento da operadora. O texto original do deputado Maurício Carvalho, do União de Rondônia, tratava apenas dos direitos da pessoa idosa. A relatora, deputada Daiane Bittencourt, do União Cearense, no entanto, considerou necessário incluir as pessoas com deficiência no projeto. Segundo explicou, a Lei dos Planos de Saúde atualmente já trata também desse grupo. Além disso, na opinião da relatora, seria incoerente garantir proteção apenas à pessoa idosa, excluindo outro grupo vulnerável que igualmente enfrenta barreiras históricas no acesso à saúde. Como explicou Maurício Carvalho, mesmo a lei já proibindo a discriminação de idosos e de pessoas com deficiência, eles ainda enfrentam muitas dificuldades ao tentar contratar um plano de saúde.
As maiores reclamações das pessoas idosas são a recusa, né? A realidade até, às vezes, a enrolação para que consiga se credenciar num plano de saúde. Normalmente, eles dificultam até período para que o idoso tenha que ir mais vezes em um local, procurar, enrolam, para tentar dificultar o máximo até que o idoso desista de ter um plano de saúde.
O texto aprovado prevê também incentivos fiscais para as operadoras de planos de saúde que adotarem políticas ativas para ampliar a inclusão de pessoas idosas ou com deficiência em sua base de clientes. Um desses benefícios é a dedução de até 5% do imposto de renda devido. O desconto será proporcional ao número de novos beneficiários desses grupos incluídos no exercício fiscal. A proposta ainda prevê redução de alíquotas de tributos federais incidentes sobre as receitas das operadoras de planos de saúde. Para isso, no entanto, elas terão de comprovar a adoção de medidas para facilitar o acesso de pessoas idosas e com deficiência a seus serviços. O texto aprovado prevê ainda que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em parceria com órgãos de defesa do consumidor, promoverá campanhas de conscientização sobre os direitos das pessoas na contratação de planos de saúde. Se aprovado na Comissão de Saúde, o projeto será encaminhado às Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A audiência pública debate o papel da saúde e nutrição na primeira infância. A repórter Sofia Peçanha acompanhou o debate.
As crianças pequenas precisam de alimentos nutritivos para crescerem saudáveis. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda que a partir dos 6 meses de idade, o bebê comece a introdução alimentar com alimentos sólidos, além do leite materno. Visando a saúde desses pequenos, a Câmara realizou uma audiência pública na Comissão Especial sobre a Primeira Infância para debater a proposta de emenda à Constituição, que propõe incluir a primeira infância explicitamente como beneficiária de uma série de direitos previstos na Constituição. A proposta reforça a responsabilidade da família, sociedade e Estado na promoção do direito à vida, saúde e alimentação desde os primeiros anos. O objetivo da audiência era ouvir especialistas para apresentar dados e debater sobre a saúde e a nutrição na primeira infância. A presidente do Instituto OP, Heloísa Oliveira, ressaltou a importância de promover a saúde alimentar na primeira infância, pauta essencial no debate de políticas públicas.
Eu chamo a atenção, então, agora para a importância da integração efetiva da saúde com as outras áreas, onde a política de saúde contribui para a construção de um sistema de cuidado integral à criança. Por exemplo, os programas de acompanhamento pré-natal, de atenção ao parto seguro, favorecem o desenvolvimento saudável desde a gestação. Ações como o uso correto da caderneta da criança, o incentivo ao aleitamento materno, campanhas de vacinação e atendimentos pelas equipes de saúde são fundamentais.
A primeira infância compreende o período do nascimento até os 6 anos de idade. A nutrição na primeira infância é estratégica e apresenta diversos benefícios, como explica o vice-presidente do Conselho Federal de Nutrição, Alexandro Wozniak.
Porque ela vai garantir crescimento saudável, especialmente relacionado a peso, estatura e altura dessa criança. Tá? Construção de hábitos alimentares saudáveis, né? Corroborando com uma das preocupações que o Ministério da Saúde já trouxe aqui. Formação do sistema imunológico, redução do risco de doenças infecciosas, prevenção de doenças crônicas na vida adulta, então hipertensão, diabetes, previne deficiências nutricionais e, para além do aspecto nutricional, reduz desigualdades sociais.
A PEC, que propõe incluir a primeira infância como beneficiária de uma série de direitos previstos na Constituição, está sendo analisada por essa comissão especial, antes de seguir para a votação do plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Comissão aprova a proibição de recursos do Minha Casa Minha Vida em áreas com riscos climáticos. A repórter Isadora Marinho tem os detalhes.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que proíbe a construção de habitações do programa Minha Casa Minha Vida em áreas sujeitas a riscos climáticos. Os eventos climáticos catastróficos, como enchentes, deslizamentos e alagamentos, têm sido cada vez mais frequentes e intensos. Esses eventos têm causado perdas significativas, especialmente em comunidades vulneráveis. O Centro Nacional de Desastres Naturais emitiu um total de 3.425 alertas contra alagamentos e deslizamentos de terra para os municípios monitorados ao longo do ano passado, principalmente em regiões metropolitanas de grandes cidades. Atualmente, a lei que trata do programa já prevê que os lotes sejam urbanizados e contem com infraestrutura. A proposta acrescenta a exigência de que estejam fora das áreas de riscos climáticos. Para evitar áreas de risco, a proposta toma como base os mapeamentos oficiais realizados pelos órgãos competentes. O texto teve apoio do relator deputado Toninho Wanti, do PP do Paraná. Para ele, a exclusão das áreas de risco é necessária para garantir a proteção das pessoas, dos cofres públicos e do próprio meio ambiente.
Ao condicionar a construção de habitações à exclusão de áreas de risco climático, conforme mapeamento técnico, a proposta fortalece a racionalidade técnica e a segurança jurídica das ações habitacionais, promovendo melhor mapeamento urbano e a resiliência ambiental.
De acordo com a Confederação Nacional de Municípios, entre 2023 e 2024, o excesso de chuva gerou mais de 20 mil decretos de emergência no país. Os prejuízos econômicos causados por essas catástrofes aumentaram de 8 bilhões em 2013 para 732 bilhões em 2024, tendo como um dos principais setores afetados o habitacional. O projeto que proíbe a construção de habitações do programa Minha Casa Minha Vida em áreas sujeitas a riscos climáticos seguirá para análise pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marim.
O projeto aprovado prevê alerta para áreas perigosas em sistemas que usam GPS. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre a tecnologia.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que permite o uso de dados públicos em dispositivos de GPS para que eles alertem o usuário em caso de aproximação de áreas com alto índice de criminalidade ou risco. As coordenadas das áreas perigosas serão obtidas a partir de consulta eletrônica a bancos de dados mantidos e atualizados pelo Poder Público. Em entrevista ao painel eletrônico da Rádio Câmara, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, uma das autoras do projeto, explicou que ele nasceu dos casos de turistas que, sem conhecimento, entram em áreas perigosas e acabam sofrendo algum tipo de violência. Segundo ela, já existem experiências nesse sentido e isso não seria uma forma de discriminar nenhuma área da cidade, já que os moradores também são vítimas.
Mas hoje em dia, aqui na cidade do Rio de Janeiro, você não está falando mais só da favela, você está falando de muitas áreas que há muitos anos não sofriam com esse tipo de controle de território que hoje sofrem.
Para o relator na comissão, o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, é importante que haja parceria entre o Estado e as empresas, porque a questão da segurança pública é um problema que requer a colaboração de todos. A proposta, que permite o uso de dados públicos sobre localizações para avisar usuários sobre áreas com alto índice de criminalidade, deverá seguir agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui uma política de apoio ao turismo rural. E a reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui uma política de apoio ao turismo rural. A Política Nacional de Fomento ao Turismo Rural visa fortalecer o segmento no Brasil. A proposta foi aprovada em última instância pela Comissão de Constituição e Justiça e irá agora para o Senado, sem necessidade de passar pelo plenário. A relatora na comissão, deputada Fernanda Pessoa, do União do Ceará, recomendou a aprovação do texto na forma como ele saiu de outra comissão, a de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Pela proposta, turismo rural é o conjunto de atividades turísticas desenvolvidas em compromisso com a produção agropecuária para promover o patrimônio cultural e natural da comunidade, como folclore e festejos, especialmente os da agricultura familiar. A deputada Fernanda Pessoa afirma a necessidade de integração maior entre o campo e a cidade com o aproveitamento de fazendas para receber turistas e capacitar outras fazendas com esse potencial, por meio de linhas de crédito.
As nossas crianças às vezes não sabem como é que chega o leite naquelas latas, como é que é feito o processo. Aqui no meu estado, no estado do Ceará, nós temos engenho, como é que faz uma rapadura, o puxa-puxa, aproximação dessa vida do cotidiano, dessas pessoas que fazem esses produtos chegar na mesa do brasileiro, mas elas poderem participar. A minha preocupação também é poder fazer com que essas fazendas que têm estrutura, poder também tirar o seu sustento para poder não ter também esse êxito, né, das pessoas saírem do campo para a cidade.
O projeto cria um plano para o setor, que deve ser submetido a um Fórum Nacional de Pesquisa e Inovação do Turismo Rural, com diagnósticos, prioridades e metas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Grigorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Cláudio Brenquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 999 78 9080. Ótima segunda, boa semana. Até amanhã.
Câmara é notícia.